da força e poder. Por haver número legal, declaro aberta a 44ª sessão ordinária neste dia 20 de novembro de 2017. Peço ao vereador José Segundo Faria que faça a leitura do Santo Evangelho.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxergar? Pois de novo a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor.
Agradeço ao novo vereador, José Segundo Faria, pela leitura do Santo Evangelho. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata 43ª sessão ordinária, ocorrida no dia 13 de novembro de 2017. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada. Coloco em discussão a ata da 43ª sessão ordinária. Como não houve retificações, declaro aprovada a referida ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido e proposições encaminhadas à mesa. Peço ao secretário que faça a
correspondências recebidas.
Continuar, Gleice.
Projeto de lei número 62/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização do Poder Executivo a proceder à doação de área urbana de propriedade do município à Igreja Evangélica, à Voz do Espírito Santo, filial em Piuí, e da outras providências. Mensagem aditiva ao Projeto de Lei nº 51/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Piuí, e da outras providências. Ofício circular número 139/2017, de autoria do Departamento de Apoio e encaminhado ao vice-presidente da Câmara Municipal de Piuí, justificando a ausência do presidente Antônio Fernando Gomes na 44ª sessão ordinária, por estar representando a Câmara Municipal de Piuí em evento no IFMG, Unidade Piuí, no mesmo horário. Ofício circular número 140/2017, de autoria do Departamento de Apoio e encaminhado ao vice-presidente da Câmara Municipal de Piuí, justificando a ausência do vereador Magno Manuel Marques por motivos de ordem pessoal. Requerimento número 105/2017, de autoria das comissões permanentes da Casa Legislativa, pedindo que seja votado em regime de urgência especial O projeto de lei número 61/2017. Parecer favorável, conjunto das comissões permanentes da Casa Legislativa, ao projeto de lei número 61/2017. Indicação número 207/2017, de autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior e José Segundo Faria, os quais requerem a colocação de alambrado em volta do depósito de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizado na rua Sargento Silvio, no bairro Nova Pinhuí. Indicação número 209/2017, de autoria do vereador José Segundo Faria, o qual requer que o município venha aderir ao projeto Cesta Verde. Indicação número 210/2017, de autoria dos vereadores José Wellington da Silva e Gleison Araújo Nunes, os quais requerem a distribuição de turmas aos professores de acordo com critérios pré-estabelecidos na rede municipal. Indicação número 211/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual requer a colocação de dois redutores de velocidade, sendo um localizado próximo à Igreja São Sebastião e o outro próximo à esquina da rua Francisco de Paulo Xavier, com a rua Homero Arantes, no bairro Novo Tempo. Indicação número 212/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual requer a construção de duas guaritas de embarque e desembarque de crianças que aguardam o ônibus escolar para irem a diversas escolas do município, sendo uma próxima à Igreja São Sebastião e outra próxima ao terreno destinado à construção do fórum, localizado no bairro Novo Tempo. Ofício número 284/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual gostaria de homenagear os alunos Juan de Castro Ribeiro e Maria Victoria, respectivamente alunos das escolas estaduais Professor João Menezes e Colégio Losango de Pinhuí, em sessão solene desta casa, com a placa de honra ao mérito, tendo em vista que os referidos alunos foram vencedores com a medalha de prata e bronze da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a 20ª Olimpíada Brasileira de Astronomia. Ofício número 285/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual, em resposta ao ofício número 178/2017, informa que as indicações 195/2017 e 204/2017 foram encaminhadas aos departamentos para a devida análise e tomada de providências. Ofício de gabinete número 287/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, respondendo à indicação número 197/2017, o qual se refere ao uso de veículos por servidores municipais. Ofício CT Recursos Humanos número 013/2017, de autoria da diretora do Departamento Municipal de Recursos Humanos, senhora Rosane Maria Silva, respondendo ao ofício número 412/2017. Ofício número 202/2017, de autoria da moradora da rua João Pedro Goulart, senhora Adriana Costa Almada, pedindo que seja calçado o passeio da rua João Pedro Goulart. Ofício número 02/2017, de autoria da secretária municipal, senhora Helenice Miranda, e a secretária dos conselhos municipais, senhora Bernadette Aparecida Alves e Silva, pedindo que sejam indicados um membro titular e um membro suplente para comporem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Pinhuí. Despacho da Presidência. Para compor este conselho, indico os vereadores Antônio Astésio e José Seabra. Comunicado do Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício de autoria do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Pinhuí, senhor José Antônio Melo, apresentando sugestões ao projeto de lei complementar número 04/2017. Despacho da Presidência. Junte ao projeto de lei complementar número 04/2017 para avaliação. Convite para a etapa solidária Queima do Alho, Circuito Sul Mineiro, a ser realizada em Nova Resende, Minas Gerais, nos dias 9 e 10 de dezembro. Correspondências expedidas. Edital de convocação para a 44ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Piuí, a ser realizada na segunda-feira, dia 20 de novembro de 2017, às 19h30. Ofício número 185/2017, de autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior, José Segundo Faria e Magno Manuel Marques, ao chefe do Poder Executivo, reiterando a indicação número 161/2017, a qual pede providências no sentido de colocação de um poste de iluminação na Avenida Dario de Melo, próximo ao número 526. Ofício número 186/2017, de autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior, José Segundo Faria, Magno Manuel Marques e José Wellington da Silva, ao chefe do Poder Executivo, solicitando que seja realizada a revitalização do prolongamento da rua Regina Soares Barros, que dá acesso à Serra do Andaime. Ofício número 187/2017, do Gabinete da Presidência, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes, ao chefe do Poder Executivo, encaminhando a indicação número 208/2017. Ofício número 88/2017, do Gabinete da Presidência, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes, ao chefe do Poder Executivo, encaminhando cópia do relatório formulado pela vereadora Sheila Elaine Gonçalves Faria. Ofício número 420/2017, de autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior, José Segundo Faria, Magno Manuel Marques, ao deputado federal Newton Cardoso Júnior, pedindo recursos financeiros destinados à Santa Casa de Misericórdia de Piuí. Ofício número 421/2017, de autoria dos vereadores dessa Casa Legislativa, ao senhor Maurício de Freitas Gomes, proprietário do loteamento Jardim Betel, pedindo informações sobre o referido loteamento. Ofício número 422/2017, de autoria dos vereadores dessa Casa Legislativa, ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento, senhor Edson Pereira da Silva, requerendo informações sobre o loteamento Jardim Betel. Ofício número 423/2017, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes, à supervisora pedagógica de creches e CMEI, senhora Vânia Lima Soares, encaminhando cópia da letra e música do hino de Piuí. Ofício número 426/2017, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes, à secretária municipal de Educação, senhora Maria Amélia Mourão Fernandes Nogueira, encaminhando as leis municipais números 2.310 e 2.311/2017.
Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
O nobre colega José Wellington da Silva.
Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Eu queria só ler um trecho aqui, dar uma indicação que eu e o Gleison nós fizemos, que nós fomos procurados pelos professores e eles estão reivindicando lá a voltar o modo antigo, que é do ano passado, sobre a distribuição de turmas aos professores. Nós tivemos com a dona Maria Amélia e com os professores também, com alguns professores, e nós resolvemos fazer uma indicação para formalizar esse pedido nosso. É que são constantes os pedidos de providência aos vereadores solicitando a solução urgente com relação à distribuição de turmas, onde os professores lotados nas unidades da rede de ensino público municipal, já que estamos no final de mais um ano letivo e estamos preparando para o início de outro. Nesse exercício de 2017, os critérios foram estabelecidos pela portaria 02/2016, que regulamenta o âmbito da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a Lei Complementar nº 16/2009, de 22 de dezembro de 2009. As normas complementares para a distribuição das turmas entre os professores lotados nas unidades da rede do ensino público municipal para o ano letivo 2017, a qual atribuiu aos diretores e coordenadores das unidades escolares a compatibilização e organização dos horários das classes, turnos e funcionamento e designação de pessoal, de acordo com as diretrizes da secretária municipal de Educação com elaboração de listagem de designação e servidores lotados nas unidades escolares mediante critérios bastante exaustivos. De acordo com as reivindicações, não há mínima possibilidade de aplicação dos referidos critérios ante a ausência da avaliação dos servidores nos últimos anos. Não há como atribuir aos diretores o poder de distribuir as turmas aos professores por si só, por ser muito subjetivo e não ter requisitos específicos para tanto, o que eleva a possibilidade de existir preferências e favorecimento a determinado profissional. O referido critério poderá acarretar prejuízo tanto aos alunos quanto aos professores, ocorrendo o risco dos profissionais despreparados assumirem turmas para as quais não possuem bagagem suficiente para o desenvolvimento do trabalho. Dessa forma, que vimos sugerir pela escolha de turmas no exercício 2018, seja realizada na forma que vinha sendo feita nos últimos 20 anos, pelo tempo de serviço, e que neste ano 2017 foram alteradas pela portaria 02/2016. Destacamos que, em diversos órgãos públicos para distribuição das turmas, é utilizado o critério de tempo de serviço, o que entendemos ser a forma mais justa e imparcial. Então, nós fomos lá, conversamos com a Maria Amélia, e ela ficou de olhar para nós a respeito dessa mudança para o ano que vem, né? E até o Gleison foi comigo lá, tem a Chirca, a professora, tem o Júnior também, e eles poderiam falar até melhor para nós a respeito disso. Porque não deu certo, elas procuraram nós, que tem muitas, até escolas mesmo aí, que poderiam ser até perseguidas por tais diretores, né? Por elas terem direito de escolher a sala de aula, e desse critério, desse ano, elas não podem escolher. Então fica aí essa indicação nossa aí, para que seja passada para ela, para a Maria Amélia, secretária da Educação, e para o Executivo, para olhar com carinho para nós. Então, pois muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Boa tarde. É importante ressaltar que na rede pública estadual, a qual eu faço parte, também trabalho na rede pública estadual, o critério de escolha das salas de aula é por tempo de serviço na escola, né? Então é um critério imparcial que tanto eu como o Zé Welo também nos consideramos seria uma coisa mais adequada para não se haver, então, talvez, alguma disparidade nesse sentido contrário. Então, vamos seguir o modelo, né, que é adotado, então, na rede pública estadual, o qual se consta a atribuição de turmas de acordo, então, com o tempo de serviço na escola.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Fico muito feliz com essa indicação dos nobres colegas, mesmo porque ela está vindo endossando a indicação que fiz no dia 9 de janeiro deste ano, a minha segunda indicação, que foi justamente esta, que respeitasse o tempo de serviço dos professores, principalmente as habilidades que os professores desenvolvem ao longo do ano, assim bem como é feito também no Estado. Portanto, eu endosso novamente a indicação dos nobres colegas, porque, como educadora, esta é a mais acertada em termos de se priorizar a qualidade da educação quando se permite que o próprio professor escolha a sala em que vai trabalhar, de acordo com o seu tempo de trabalho, de acordo com a sua experiência profissional, de acordo com os cursos para os quais ele se habilitou, as suas pós-graduações, onde ele se especializou. Essa é uma indicação extremamente acertada. Eu os parabenizo pela mesma. Obrigada.
Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente.
A nobre colega Sheila Elaine Gonçalves Faria.
Bom, eu estava conversando e já entrando no assunto, nem sem mesmo cumprimentar o pessoal. Primeiramente, agora que eu já vou estar falando a respeito das indicações, boa noite a todos os presentes, nobres colegas, jurídico e imprensa falada e escrita. A respeito da indicação do número 212, que foi lida, há uma divergência no local. Eu estou requerendo redutores de velocidade, sendo um próximo à Igreja São Sebastião e o outro próximo à esquina da rua Francisco de Paula Xavier, com a rua Homero Arantes, no bairro Nova Esperança e naquele loteamento novo, Novo Horizonte 1. Se faz necessário, porque antes as crianças aguardavam o transporte escolar próximo à igreja. E com a reforma da igreja, as adaptações que foram feitas, o isolamento do próprio local, essas crianças agora estão aguardando o transporte escolar em um outro local, ficando à mercê do tempo, e também há situações adversas. Seria necessário que, se fosse construída essas guaritas, não somente colocando como ponto de ônibus, mas uma guarita com proteção devido ao tempo de chuvas, né? Ainda mais agora neste momento que estamos passando, para que essas crianças sejam mais protegidas. E aproveitando a situação que estamos falando de crianças, escolas, transporte escolar, eu gostaria de levar aos senhores, até conversamos um pouco no plenarinho a respeito do mesmo assunto, no dia 27 de setembro, eu solicitei ao nosso prefeito que melhorasse a questão do transporte da escolar de um aluno, o aluno Cauã, da Fazenda Bom Sucesso. Essa criança, ele tem 6 anos, agora está com quase 7 anos, tem um irmãozinho de 1 ano e meio, e segundo a sua avó, Dona Joana, a sua mãe, Ana Paula, essa criança, para ter acesso ao ponto de ônibus, ela tem que andar um trajeto de 1,5 km. Como a mãe não tem com quem deixar essa criança, o Cauã, ela tem que conduzir junto a ele o bebê, que hoje está com 8 meses, completando 8 meses no último dia 15.